A gente ouviu inteirinha um girassol na cor dos seus cabelos. A gente está recebendo 3 dos 4 integrantes da Bugarins, banda de rock psicodélico. Vai fazer um showzaço hoje aqui em Londrina, 8 da noite, lá no Espaço Vila Rica. Quero agradecer primeiro, né, a presença de vocês aqui. A gente está transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio. Isso foi motivo aqui de piada. A gente está conversando e aí quem estava me dizendo, o Inayan, estava me contando que fazia meses, sei lá, mais de ano que não acessava o Facebook. Fazia. E agora fez essa experiência recente. O que aconteceu?
Ué, foi engraçado. Ele tinha uma teia de aranha ali, né? Na timeline. Eu primeiro postei uma coisa, perguntei se tinha alguém ali ainda, se acendia a luz, né? Vi ali um pouco de uns barulhos de bichos correndo pros cantos, assim, umas teias de aranha. E depois fui limpando ali a sala, entendendo, fui ver, abri a janela e comecei a me reabituar àquele ambiente.
Hoje é só mais Instagram mesmo, Inayá?
Olha, eu tenho tentado nem Instagram, né? Mas já que é pra usar, eu uso mais ele, eu acho. Acho que é a rede social que eu mais tenho utilizado mesmo é o Instagram, assim. Já foi o Twitter, já foi o Facebook. Eu lembro que tinha uma época que tudo que saía de rede social eu fazia perfil. Teve de tudo. Jornal, enfim, tudo. E eu acho que o Instagram pegou tudo aquilo que a gente tinha nas outras redes sociais e chupinhou numa lógica de comércio. Que a gente aceitou e tá lá convivendo com isso.
E aí como é que faz essa convivência, né? Como é que a gente enfrenta isso? Porque
olha,
como banda vocês precisam estar lá de alguma maneira. Como é que a gente
tem
faz
um psicólogo,
isso?
Acho que é bom, é importante ter um psicólogo, né? Se vocês aí puderem, faz bem. E aí é enfrentar, né, o bichão ali.
Eu não acredito que precisa estar não, mas é o mais cômodo e caminho mais direto para os consumidores que estão ali nessa rede, mas eu sou do time que se não é para estar dominando as ferramentas, era melhor estar fora para também fazer seu posicionamento. E de um jeito ou de outro, assim, o que a gente faz também nas redes é bem orgânico, né? A gente raramente gasta dinheiro, né, para impulsionar coisas ou enfim.
Posta foto com roupa, né?
Essa coisa fora de moda também.
A gente acaba, muita gente elogia, fala, nossa, vocês são tão legais nas redes de vocês. E a gente fica entre nós, assim, quando nas conversas que a gente tem, é um grande debate que a gente tinha que usar melhor ou não. E é muito maluco, né? Que é isso, a gente é artista, músico de banda e que acaba que muita discussão nossa, a gente gasta muita cabeça pensando em qual postura ter na rede e acaba perdendo tempo e mais tempo nisso do que pensando em música mesmo, assim. Então acho que as pessoas estão vivendo muito no celular, né? A gente vive, eu mesmo, você acaba perdendo muito tempo, então você vai gastar mais cabeça com isso, mas talvez respondendo a sua pergunta do que a gente tem que fazer, na real é só usar menos mesmo.
Que legal.
Que bom que o Renan tava esse tempo todo sendo no Facebook.
Que legal.
Mas ao mesmo tempo assim, é isso, o programa tá aqui agora, ao vivo no Facebook.
Por imagens também, porque, exato, né, tem gente, o rádio é a escuta, só, sim, que aí a gente oferece, sim, né, por meio da imagem, que bom que vocês estão ao vivo, quem quiser ver vocês além de ouvir.
Eu acho que a gente tem que voltar a ver essas coisas como ferramenta, né? A gente tá virando ferramenta pra essas coisas. Tá rolando uma inversão de papel.
É curioso, deixa eu te interromper. Não. Olha a mensagem. Clique, se você não é um robô, clique aqui. Que história é essa, não é? Gente!
Porque eu seria, né?
Então!
É brabo.
Tá difícil, tá fácil não.
É por isso que nós fazemos música. Justamente pra conseguir levar as coisas pra esse outro lugar. Lugar de verdade. E acho que a música é um... Dentro dessa coisa de ferramentas, né? Acho que ela é uma ferramenta que bota a gente pra sentir as coisas de novo. A música ao vivo bota as pessoas pra estarem no mesmo espaço. Eu acho que a gente... Apesar de estar divulgando o show nas redes e fazendo tudo isso, é muito usando as redes pra conseguir levar as pessoas pra fora dela. Sim. Eu acho que essa parada é o que a gente, como banda, uma banda que é muito da estrada, né? Nossa história toda, é o que a gente tava conversando antes aqui. Nossa dinâmica de vida toda foi muito sugada pela banda desde o começo, porque a gente começou a banda fazendo umas turnês gigantes, viajando muito. Então acho que a gente pegou muito essa coisa de estrada e da banda tá no palco. Isso é muito da nossa essência. E isso acaba sendo uma coisa super legal, como o que a gente quer propor pro público, né? Que escuta a nossa música. Pode escutar aí no celular, no aplicativo, no streaming, não sei o quê. Mas venha ver o show, porque eu acho que o show é o momento onde o pau quebra mesmo. E aí dá vontade de viver, né? Sair de casa pra ver um show é as coisas que faz a gente ter vontade de viver. No nosso caso, sair pra tocar.
É, no caso, esse, sem sombra de dúvida, é o nosso diferencial enquanto banda. Essa postura onde a música... Essa postura devota pra música e que fica, acho que, clara pra todo mundo que escutou a músicazinha na playlist ou então viu a postagem, não sei o quê. Quando chega no show, é impactado pela performance... E nem digo pela excelência da performance, mas pelo que é esse mesmo, né? Tipo assim, a gente vai fazer shows em inferninhos pra 150 pessoas, em palcos grandes pra milhares de pessoas. E, no geral, a resposta que a gente tem sempre é sobre como, tipo, aquele momento é impactante pra galera que tá ali. E tá ali tanto querendo ver um show de rock, como também tava perdido. E aí, de repente, é trago pra esse mundo fora das telas, né? Esse mundo... de verdade, e se sente ali, tipo, realmente retirado, né, daquele espaço-tempo e pode ter um momento de suspensão. Eu acho que isso é uma coisa que... Esse termo psicodélico, para além de gêneros musicais ou, assim, ou substâncias outras que a galera gosta de linkar, eu acho que é o poder que a gente tem com a música e com esse momento onde a gente se junta para tocar, é esse de... Tanto a gente se transporta para outro lugar, para outro espaço-tempo, como quem está assistindo ali também vivencia isso. Acho que é o mais legal também até da gente estar podendo fazer esse repertório do Clube da Esquina e abrir portas tanto para a gente como para as pessoas que não escutariam a gente naturalmente, porque só gosta de escutar clássicos ou porque, enfim, não costuma escutar bandas novas de rock e tudo, mas quando vê por conta desse repertório que já é clássico, uma banda pegando e levando isso para um outro lugar... se sente arrebatado pela música, né? Isso é uma experiência das mais legais que a gente tem tido tocando esses grandes clássicos e vendo a galera, principalmente assim, público mais velho, que cola em teatro e que gosta de Clube da Esquina, que cresceu com aquelas músicas, viveu a juventude com aquelas músicas, e quando vê outras pessoas, uma banda com uma proposta diferente fazendo o que quer daquelas músicas também ali, se sentem também, tipo, contemplados, acho, né?
Que legal. Sabe o que aconteceu aqui na rádio? Uma ouvinte, ela ouviu a chamada, e é o girassol, o tema da chamada, e de repente ela ligou aqui, ela queria saber se estava vendendo também na portaria lá do Vila Rica, se não, ela não, acho que não queria comprar pelo site, e aí ela falou da voz feminina, né, Dinho, da tua voz feminina, e eu mandei para ela o link do YouTube, que tem o show completo de, sim, vocês, né? Gente, ela ficou maluca. Então é um público novo mesmo, sim, né? Também. Tem muita gente de mais idade, o quê? 30, 40, 50, 60.
Foi em Santos, a gente tocou em Santos a primeira vez. Foi esse show do Clube da Esquina que a gente foi, num teatro em Santos, e tava lotado. E a média do público, bom, era acima da média do que a gente normalmente faz, né? Em festival ou casa de show. E a gente nunca tinha tocado em Santos e tava lotado e era todo mundo pra ver o show, porque conhecia o repertório de certa maneira. E não conhecia a banda, e assim, a porcentagem que conhecia a banda lá era muito menor.
Muito menor.
Né, de público jovem que queria ter visto um show do Bugarins na cidade há muito tempo, mas a gente ainda não tinha ido. E a gente chegou lá tocando esse show. E isso foi muito legal, assim, porque é isso. Conecta com a galera, que é isso, que muitas vezes tem medo de comprar coisas na internet, entendeu? Minha mãe demorou pra comprar coisa na internet, porque ficava com medo. Não, mas vou botar meu cartão aqui. Não, eu quero ir lá comprar na hora, sabe? Então acho que tem muito isso, de conectar a gente, que é de uma geração que já não sabe mais como é a internet sem YouTube, com uma galera que, tipo assim, fala o que é o YouTube.
É muito... Né? Precisa pensar que música e show é uma conversa, né? Querendo ou não. E quando a gente vem, cria essa conversa, que é esse show Clube da Esquina, que é meio como se esse fosse o assunto da conversa, muito mais gente fala, mas esse aí eu sei, hein? Esse aí eu conheço. Então acho que a gente cria um ponto de conexão que tem tudo a ver com a gente, que a gente faz isso na nossa música, né? Nosso repertório normal, quando a gente surgiu com a banda ali em 2012 para 2013, 2014, comparavam a gente com várias bandas dessa nova onda, dessa coisa de neopsicodelia que tava rolando no mundo. E a gente batia a cabeça e falava, não, mas é o Clube da Esquina, não é as bandas gringas, não, é o Loboges, é o Beto Guedes. E a gente fazia isso falando, né? Eu acho que esse show possibilitou a gente fazer isso tocando.
Fazer fazendo.
Fazer fazendo e mostrar tocar, que o Bugarins é isso aqui também. E é isso, criar esse lugar de conexão, assim, acho que é muito isso, é abrir a conversa.
E vocês ouviram muito mesmo? Loboz, Milton Nascimento, vocês...
Eu nasci ouvindo Minas, Minas Gerais, eu achava aquele... A capa do Minas eu achava que era meu pai, assim, em um determinado momento da história, eu achava que era o meu pai ali na capa. Assim. E depois eu fui descobrir que era o Milton. Mas...
Formou
era meu pai,
vocês, né? Então, assim, como pessoas,
minha mãe é de Minas,
músicos.
Minha mãe é de Minas, enfim. Eu, né, a minha ligação vem desde esse lugar, assim, os meninos também.
É, meu nome é... Nome de uma música do Milton, do disco de 82, Chai. Bem que é uma música do disco. Então, tipo, acho que até antes mesmo a gente ter essa noção de que a gente foi formado por isso. É. Quando a gente era pirralho, tava ali escutando as bandas de rock da MTV, ou então, sei lá, né, qualquer coisa que você escuta quando você é jovem e tá querendo achar sua identidade. Não vou dizer que eu escutava Milton, não escutava Beto Guedes quando eu tava ali com meus 13 anos, começando a tocar. Mas nesse momento ali de se descobrir enquanto compositor, descobrir essas referências, né? De tá... Aquela coisa, né? A gente já deu uma geração de download, de tudo tá disponível online. Então a pesquisa musical tem totalmente a ver com o nosso fazer musical também. Antes de eu fazer música, eu tava baixando 10, 15 discos por dia pra tentar achar o que era a coisa que ia me abrir a cabeça pra compor a música que eu queria compor, né? E... Então chegou num momento ali, nessa época do ensino médio, que não sei se foi um zeitgeist, se todo mundo quando chega nesses 17, 18 anos volta a escutar Clube da Esquina, o que que acontece, mas tava rolando isso, rolava bastante show tributo na cidade, lá em Goiânia, a galera fazendo esses shows Clube da Esquina, e a gente trocava muito, muita coisa, né, tinha, claro, o disco clássico ali, Clube da Esquina 1, que é o Low e o Milton, que... Foi até o que a gente usou como, né, desculpa quando a galera da Multishow convidou a gente pra tocar um disco. A gente falou, vamos tocar Clube da Esquina, como se fosse o disco. Mas aí na hora de escolher o repertório, a gente foi pegando uma música que era só do Beto, pegou músicas de uns discos mais obscuros ali, coisas que eram do universo Clube da Esquina. Porque também tem essa coisa de que pra gente que era pirralho e nossos pais que viveram essa música mineira na juventude, eles iam botar 14 bis e falar, é Clube da Esquina. Flávio Venturino era Clube da Esquina, enfim, tudo que tava vindo ali dessa galera e os
quem
seus
tava na
contemporâneos,
esquina, né,
velho? Quem tava em qualquer esquina quem ali.
É igual os homens, nós pegou na esquina, irmão, tá na esquina, vai todo mundo, não quero saber
quem
é.
Eu acho que é uma postura meio, tipo assim, essa coisa, influência de Beatles, né, influência de um rock anos 60, muito vocal e também com a poesia também, mas, enfim, com a poesia, né, de fato. Eu lembro que quando a gente tocou pela primeira vez ao vivo esse show do clube, foi no Meca em Inhotim, que eles convidaram a gente ficou ainda deliberando assim, não, a gente não faz show cover, foi só aquele lance do Multishow, porque a gente tava na pandemia, né? A gente, ok, topou fazendo aquela época, mas vamos fazer? Beleza, vamos. Aí a mãe do Ina, como ele falou, mineira, tudo. Aí a gente foi tocar Beto Guedes, e aí a gente falando aquela coisa... Ah, porque o Beto Guedes, o pessoal fala da voz dele, né? Tudo mais, cantando falsete. Aí a dona Cida falou, tipo... É porque o Beto, ele sempre foi da poesia, né? Ele era mais aquela coisa da música bonita. E não necessariamente ele era um grande cantor, mas a poesia dele... E eu, por exemplo, eu vi ele mais como o cara do rock progressivo, o instrumentista. Uhum. O cara tava tentando fazer melodias difíceis. Quanto, na verdade, a poesia também era muito bonita. Tanto que a gente também se afeiçoava pelas músicas e... Só que a gente, com a cabeça de músico, só queria saber dessa coisa, da música, do qual era a referência gringa do que eles estavam fazendo, onde é que tava aqui esse timbre, ou qual que era... E, na verdade, tem uma poesia bem diferenciada do que os cantores pop daquela geração estavam fazendo, né? Do que um Caetano, do que a galera da Tropicália em si, assim, fazia. Que era uma coisa, em si, muito mais apelativa, assim, né? E mercadologicamente, colocava na caixinha. Tanto que você vai ler a história do Clube da Esquina, tudo. O disco foi um fracasso comercial, porque eles esperavam, né? Já que o Milton tava bombado, tudo, assim. O Lô, várias... Né, viagens, muitas coisas nessa carreira dele, até ele chegar nesse momento agora onde ele faz turnês com os jovens cantando as músicas, tudo assim, né? Anos e anos sem lançar nenhum disco, sem a galera saber onde tava. Então, é muito inspirador também, a gente que sempre escutou essas músicas, sempre pirou nisso, pegar pra tirar as músicas e ver que era até natural pra gente tocar essas músicas ali, coisa que a gente nunca tinha feito. A gente não tocava um cover sequer em show, como de repente fazer um show inteiro só com canções de outros compositores. E tá sendo um exercício gostoso, acho que cada vez que a gente toca, essas músicas vão virando mais nossas, assim, tipo assim, e a gente vai sentindo mais confortável de fazer isso, até vem dando canja nos shows da gente, a galera fica pedindo Clube da Esquina, a gente vai, toca uma, toca duas, às vezes até, tipo assim,
internalizou,
porque, internalizou. E também essa coisa da conversa, como o Jim explicou tão bem, assim, né? A coisa de você estar, tipo, se tem alguém que tá escutando e você tá falando, tipo assim, os dois são partes importantíssimas da conversa. A gente ficou mal acostumado, né? Por ter começado a carreira já com grandes atenções e a galera conhecendo as músicas. Mas, no geral, quem tá começando uma carreira na música e não tem ali um grande ponto de exclamação em cima da cabeça pra galera prestar atenção, tem que usar outras artimanhas, e o cover sempre foi esse lugar, né? Falando da rede social, por exemplo, hoje em dia a gente fica, tipo, muitos perfis de rede social, assim, pessoas só com violãozinho tocando versões meio MPBzinha, meio essa coisa Água com Açúcar, mas tem muito mais acesso do que as próprias músicas originais até, sabe? Então tem essa coisa da versão das músicas, se você falar de uma coisa que é familiar, mas trazer a sua verdade, a sua intimidade... Isso é muito... É o que o algoritmo quer até, né? De certa forma, assim. E pode dizer que a gente tá se abrindo um pouco pra isso com esse show, assim. Pra além da conversa no plano presencial com as pessoas, com outros públicos, com outras pessoas que também gostam da música do Clube da Esquina e se sentem contemplados, como eu falei, ao ver uma banda jovem tocando também. É uma coisa que a gente fica pensando que, poxa, esse repertório, se a gente colocasse no Spotify também, poderia ter um alcance legal. Ou, as rádios, né? Como a gente viu aqui agora tocando a versão lá do Multishow aqui na rádio, a gente ficou, pô, a música já virou música de rádio, coisa que a gente tocou ali, tipo, fizemos 2 dias de ensaio antes do programa, pandemia, né?
Mesmo?
Todo mundo distante, sem conseguir, tipo, ensaiar, e aí de repente tá agora, pra vida toda, né? Passou na TV, toca nas rádios, assim, então é muito interessante você ver o caminho que a vida te leva também, né?
Agora, 1h14, você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo ou por imagens no Facebook da Rádio UFM. A gente está recebendo 3 dos 4 integrantes da banda Bulgarins, que hoje vai fazer um show inteiro com novos arranjos, novas leituras do Clube da Esquina, 20h, lá no Espaço Vila Rica. A iniciativa é da Easy Produções, tem uma parceria aqui com a rádio. Vou pedir para Raquel Cacitas pegar o nome certinho de todo o time que faz a Easy Produções acontecer, para a gente dar o crédito aqui, agradecê-los também por ter trazido os meninos. A gente está ao vivo aqui com o Dinho Almeida, voz e guitarra, o Benck Ferraz, guitarra solo, também com o Inayan, que faz a batera. o Rafael Vaz, que é conhecido como Fefel, é isso? Isso. Não pôde vir porque estava muito cansado e precisou descansar.
Eu o acho sono que esse é sagrado.
Um tema para a gente conversar também. Porque para a gente tabelar a vinda de vocês aqui, tinha uma demanda da produção de vocês que vocês precisavam obrigatoriamente almoçar antes. E eu acho isso um valor assim, muito importante nos nossos tempos, da gente poder fazer as coisas do jeito que tem que fazer. E vocês estavam me dizendo que vocês estão na estrada desde 2012, vocês já fizeram tanta correria que isso foi uma coisa que foi sendo atropelado ao longo da carreira. Vamos falar um pouquinho dessa disciplina que é importante ter e de que maneira também o fato de vocês envelhecerem, né, faz com que vocês botem mais reparo nisso, coloquem isso como um valor.
É. Ah, eu acho que a gente... Você quer falar, Din?
Não, pode dar o começo aí que você vai falar.
Eu acho que a gente vai... São prioridades, né, na vida, né? Coisa da vida vão passando por momentos onde você vai tendo prioridades. E a gente tinha uma coisa, e o Rafael é muito bom nisso. O Rafael tem uma expressão que ele diz que é: cara, mas você tá. Por que que você quer curtir a festa hoje se amanhã vai ter festa de novo e depois de amanhã vai ter festa de novo? E a gente sempre viveu nesse ambiente de que parecia que eu tinha que viver muito intensamente aquela noite por causa daquilo que eu tava sentindo naquele momento, mas eu ia viver isso durante o próximo mês, todos os dias, sabe? E, cara, a gente fez isso durante muito tempo. Então, hoje você sabe que aquela energia que você tem ali, e pra você ter ela e botar tudo aquilo pra fora é um trabalho, né? É uma condição física, uma condição mental, uma condição de deslocamento. Hoje em dia a gente mora em cidades diferentes. Tem dois pais na banda que já estão com sono. Os caras, quando saem de casa, é que eles vão dormir, entendeu? Então, tem essa nova fase, sabe? Quantos em casa, os caras estão em turnê. Fora de casa,
tem
os caras estão dormindo.
Um de 6 para 7 meses e um de 1 e 8. Um e 7, um para 8.
O meu é de 6 meses. Isso. Dele é o que já tá com.
Caramba!
É. E aí, eu tô com quase 40 anos de idade, então, tipo... Já mas não é mais aquela coisa, né?
Mas são fases. Eu acho que quem tá mais novo e tá escutando aí pode se jogar na vida e se quebrar, claro, inteiro. Eu acho que a gente só tá falando isso agora desse lugar de quem se quebrou muito, correu muito, cansou muito, fez todas as coisas sem sentido nenhum. E agora pensa, não, a gente pode almoçar antes.
Claro,
não
vai ser.
Entende quais são os passos da prioridade.
Não, tudo,
né?
É sobre o acordo, né? Tem que ficar bom pra todo mundo sempre. A gente também... ao mesmo tempo que a gente foi abençoado com a maturidade para ir também entendendo o que a gente precisa, a gente desde sempre se colocou muito no lugar dos outros, de quem está nos levando, para abrindo espaço para falar com a gente ou para fazer o show da gente na cidade. Então, se vocês falassem não dá para fazer, a gente provavelmente, tipo assim, ia ter tirado do palitinho, vinha só dois aqui e vinha antes do almoço.
Mas
porque
eu
não
acho que o respeito nesse sentido, né, a rádio.
Sim, mas às vezes o programa
semana, não... com muitas, enfim, atrações culturais. Sim. A gente pode começar antes com outro assunto, vocês entram depois, tudo é uma questão mesmo de pensar também do ponto de vista de vocês,
com,
né,
certeza. E eu acho que
Essa sensibilidade aí que tá faltando no mundo. Entendeu o outro?
Eu acho que é muito bonito. A gente tá recebendo aqui 3 dos 4 integrantes da Bugarins, que vai fazer logo mais 8 da noite lá no Espaço Vila Rica, um show com canções do Clube da Esquina. Vamos tocar mais um trecho, Ricardinho? A gente tá fazendo a transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens no Facebook da Rádio UFM. Se quiser mandar alguma pergunta, algum comentário aqui para os nossos convidados.
Já tem algum aí na agulha? Vixe,
tem um monte. Vamos lá, depois a gente vai tocar o autoral de vocês também.
Ah, é. Maravilha.
Noite azul. Yeah. não sabem morrer na calçada. É hora de você deixar o trem e não sentir terror dos atos outros na casa.
Esse é o trem de doido do Loborges, a versão da Bulgarins, que vai fazer o show logo mais 8 da noite lá no Espaço Vila Rica, tocando as canções do Clube da Esquina. E aí a gente estava ouvindo, a gente estava relembrando de alguns causos aqui. Vocês conhecem um professor aqui da UEL, morou com vocês? Que história
sim,
é
Gabriel,
essa?
Gabriel Ruiz, cara, um grande professor, amigaço. O menino sabe muita coisa, teve muita experiência com esse processo. A comunicação mudou muito, né? Eu acho que a formação do comunicador, jornalista. A minha companheira é jornalista também. E eu querendo ou não, convivi muito com o pessoal da comunicação, assim.
Você tava falando, participou do Mídia Ninja
isso,
também?
Isso, o Gabriel, né? E eu, a gente formou o Mídia Ninja.
Os caras inventou o trem, ele tá sendo humilde.
E era comunicação, né? Eu, apesar de eu não ser formado em nada, trabalhava com comunicação, essa coisa de... E é muito engraçado, porque eu lembro hoje, até hoje, quando a primeira transmissão ao vivo por um celular, nossa, bateu tipo, sei lá, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, assim. E isso foi fantástico, a gente ficou, uau! A gente transmitia, fazia podcasts, fazia transmissão de web rádio, de festivais... Tudo por esses meios, assim. Antes da rede social, meio que entender que essa parada e os centros de formação também de comunicação e o próprio cidadão comunicador entender que isso era uma forma de, né, de estar ligando a fonte com o público de uma maneira tão direta e tão simples e tão autônomo, assim.
É, uma vez que entenderam, virou meios... De campanhas políticas, né? Tudo.
É, não, eu acho que também é muita coisa que protege. Isso, não, né? E de proteção também. Né? Tipo assim, você hoje em dia, nas comunidades, principalmente, é uma forma de proteção quando você tá com o celular filmando, saca? Você tá num grupo de 5, 6 pessoas e as pessoas sacam o celular, isso é uma forma de segurança. Dependendo de onde você tá, isso é uma segurança, saca? Então, de certa maneira, a gente tá vivendo essa... As redes sociais, elas têm muito... coisa ruim, acho que não a rede social, né? O ser humano. Então tudo aquilo que a gente joga a nossa carga, né, pra dentro, vai virar uma desgraça no final. Não, nada vai ser bom. A gente é muito ruim. Mas tem os lampejos, né, de coisas boas. E as ferramentas, elas estão aí pra nos ajudarmos, assim. Acho que precisa isso que a gente tava falando, de certa maneira. Cada um tentar entender melhor o outro e preservar e resguardar. Né? Porque tá difícil, é muito difícil, é muito diferente, né? As realidades, como que as comunicações se dão, como que a informação chega e é absorvida, né? As pessoas realmente, eu já me vi caindo em fake news, em foto, em não sei o que, sabe? Imagina uma pessoa que não tem muito conhecimento sobre isso. E hoje a tecnologia, cara, pra burlar a nossa mente e os nossos olhos, elas estão muito aptas, assim, é uma coisa de maluco, sabe? É impressionante mesmo. Tem que ser muito criterioso com o que você consome de informação e acessa, e mais ainda com aquilo que você compartilha, né? Difícil. Mas é isso, ainda bem que existe o UEL e o professor Gabriel Ruiz. Não percam a aula dele, viu?
Não matem a aula.
Não matem a aula, já fiz isso, não vale a pena.
Ricardo, vamos tocar o último trecho aqui do repertório da Bulgarins com o Clube da Esquina. Depois nós vamos tocar um autoral deles pra gente falar um pouquinho disso também.
Música. dança do mar. Uma cobra verde no clarão do dia. Uma estrada aberta na serra do mar. Uma onda verde
vocês comentaram um pouquinho desse tema que a gente tá tocando agora, a Serra do Mar.
Então, essa faixa, ela faz parte do que o Ben que tava falando, do momento onde a gente transformou o Clube da Esquina no Truque da Esquina, que foi essa coisa da gente realmente aproveitar essa chance que deram pra gente tocar a música de outros artistas e a gente usar essa coisa do Clube da Esquina como um lugar onde ia reunir várias influências nossas. Então, tem um disco que não é o Clube da Esquina, mas que é do Beto Guedes, Novelli, Danilo Caymmi e Toninho Horta, que é um disco da capa amarelinha, que é bem, bem bonito e talvez mais obscuro, que foi muito importante na nossa formação, assim, naquele período que o Ben que tá falando de baixar a música, buscar referência. A gente encontrou com esse disco meio que como uma raridade. E ele tem umas músicas lindas do Beto Guedes, umas músicas lindas do Toninho Horta, e tem essas duas pérolas do Danilo Caymmi, que não é mineiro, seria, sei lá, o menos do clube possível, mas a gente sempre ficava muito maluco com essas músicas. E daí, na hora que surgiu essa oportunidade, a gente falou, cara, vamos botar umas músicas do Amarelinho, que é esse disco que a gente, que ele tem a capinha amarela, a gente chama ele assim. E aí a gente incluiu Serra do Mar e Ponta Negra. E é muito engraçado que fica muito essa coisa do, sei lá, do mineiro com as, essa coisa de fascinação pelo mar, né? Essa coisa da poesia que remete ao mar já tem uma beleza, porque ela já traz algo meio que surreal pra sua realidade, assim. Acho que aqui vocês têm muito isso, que aqui é muito seco também, então tem esse mesmo espírito. Então hoje, quando a gente tocar essas músicas, vai ser bom também. E eu acho que essas duas canções criaram um momento muito bonito no show, assim, de meio que mais calmaria mesmo, assim, meio que dando um balanço das águas. E é isso, ajudando a gente a desenhar esse espetáculo de um jeito que não fosse só um show cover, mas sim realmente a banda Bugarins mostrando o quanto que essas músicas, esses artistas são importantes pro nosso modo de fazer música, assim.
Sim, é, como são músicas mais obscuras, entre aspas, assim, né? Um disco que tá então nas plataformas de streaming, tem gente que quando escuta pensa que é música nossa, na verdade, que a gente tá tocando no meio do show, assim, né? Se a gente não parasse pra dar esse momento também, né, de explicar as coisas, assim, passaria batido fácil. Essa música Serra do Mar é um som que emocionou, assim, muita gente durante esse período de estar se descobrindo ali como Bugarins, fazendo as músicas, tentando entender, né, de quem que era a música, quem compôs, né? Já que o disco tem o nome dos quatro, assim, na capa, então você sabe que é aquilo, são os quatro que tocavam, arranjavam, fazia participação nas músicas dos grandes intérpretes ali desse grupo mineiro, mas que, de repente, tiveram essa abertura ali, seja de horas de estúdio, sei lá, o que, né, de orçamento, para poder fazer a parada deles. E é um disco que passei por tudo, assim, tanto por esse jazz brasileiro que vem do samba, né, da bossa nova, e que é muito aclamado, onde eu acho que o Toninho Horta é a maior referência dos quatro. O Beto Guedes tem... o disco abre com a composição dele, que depois foi regravada no Minas, que é Caso Você Queira Saber, né? E tem essas músicas do, do Danilo KM, que é meio que essa, um som claramente carioca, mesmo assim, né? Essas bossas bem dilatadas e com as letras e melodias assim que você pode deixar no repeat ali e parecer que, você, que a música não, não tá repetindo, é só realmente uma viagem que segue e que vai crescendo em você assim, né? Eu lembro bem do Jim falando essa coisa do Serra do Mar, antes de eu ter prestado atenção nela, eu ficava mais viajando nas músicas prog rock, nos progressivos ali do Beto Guedes, essa coisa. E aí quando ele falou de Serra do Mar e esse final que fica falando dos cavalos soltos na Serra do Mar e a coisa vai entrando num loop. E aí eu comecei a criar essa imagem na cabeça, né? A partir desse incentivo dele, assim, realmente dos cavalos correndo numa serra e meio que ali aquela melodia que fica se repetindo, criando essa coisa meio psicodélica mesmo e que enfim, é um som que depois virou o meu favorito de longe, assim, e até um salve pro Danilo KM aí, que já fizemos aí...
Mandou bem, Danilão.
Mandou bem, Danilão.
Legal. Ô, gente, aqui pelo Facebook, a Laurice Cardoso, ela falou que bate papo gostoso, parabéns pra vocês. E o clipe da música Benzim, gravado na Chapada dos Veadeiros, é lindo.
Bom demais. Bom demais.
Ela foi uma parceria de Bugarins e empresa do turismo do estado de Goiás.
Exato,
estado
de Goiás aí, valeu. Tá devendo Pix, hein, irmão?
Depois vem de Pix, que a nossa parte nós já fez.
É isso.
Ô, gente, vamos aqui caminhando para os finalmente desse nosso encontro. E eu queria perguntar para vocês duas coisas. Enquanto tocava um som, a gente faz isso, né? A gente tenta a atenção plena, mas na hora que começa a música, a gente já se... E aí eu perguntava para vocês se vocês têm feito muito rádio. Vocês falaram que menos do que vocês gostariam, mas contaram um pouco da experiência nos Estados Unidos. Que lá os estúdios de rádio, rádios públicas, né? Estúdios montados, e aí faz o som ao vivo, pega um público. Que energia boa é essa, né? Poder entrar no estúdio, tocar ao vivo.
É, nem tudo nos Estados Unidos é ruim, gente. Nem tudo é ruim. Tem umas coisas legais. E uma delas foi essa. Acho que essa coisa da música, né? No todo, né?
Eu acho que a experiência do rádio, a gente... Acho que muitas vezes aqui no Brasil, pelo custo dela, ela fica sendo considerada como ultrapassada, mas não tem nada a ver, é isso que a gente tá falando. Uma sessão ao vivo de música é uma coisa muito presente, é uma coisa que muita gente tá afim, e é uma coisa que a rádio possibilita, entendeu? É o que o Inaya tava falando, que, pô, o celular, transmissão ao vivo no celular, pô, a rádio tá aí ao vivo transmitindo. Acho que a gente, nesse carrossel maluco de tecnologias, vai jogando umas pra trás sem entender que é melhor ter tudo, em vez de ficar descartando. E a gente queria fazer muito mais rádio, torce para que a nossa música possibilite isso de acontecer, situações como essa agora e outras. Eu acho que aqui no Brasil tem essa rede, existe essa rede de rádios universitárias, ela acontece, talvez ela podia se comunicar melhor, talvez certamente ela podia ser mais firme. Eu acho que a gente, tipo, pra gente é um prazer muito grande de estar vindo aqui e conseguindo falar da nossa música, falar do nosso trabalho de um jeito tão bom, tão pleno assim. E, sei lá, a gente foi na São Carlos agora.
Na UFSCar, né?
Também sempre o pessoal tem um trabalho legal, toca artista novo. Como, tipo, quando tem evento, vai, faz. Então, acho que, sei lá, as coisas estão acontecendo. Tem matéria-prima bruta, tem a tecnologia tá aí pra ajudar. Eu acho que...
E tem um circuito universitário, né? Que eu acho que é o mais legal, assim. Porque
aqui no Brasil é onde podia acontecer,
podia,
né?
Acontecer. Porque nos Estados Unidos, querendo ou não, tudo é sobre o consumo, né? Então,
essa galera ter a mão de obra especializada, eles já tem os equipamentos todos, porque é fácil demais ter tudo ali.
Tudo,
né?
Entra no consumo. A universidade tem a estrutura de rádio? Tem. Mas fora da universidade também tem. E acho que, assim, acho que o que conecta as rádios existirem nos Estados Unidos é o bar da cidadezinha, sabe? Que é isso, você passa por uma cidade micro que é estudante, que é de estudante, vai ter uma cena de música, porque as pessoas consomem música. A música, elas não consomem só o celular, ela não consome só a roupa, ela não consome só o fast food, ela consome tudo. E a música é mais um produto, né? De certa maneira, querendo ou não, isso nos Estados Unidos é muito claro, né? Acho que como eles são um modelo no capitalismo, eles conseguem transformar tudo em produto consumível.
É, até essa lógica de rádio pública lá, a gente fala rádio pública, a gente já pensa no nosso molde daqui, né? E é um público muito mais ligado ao fato de ter apoiadores, doadores, né? Um negócio de fundraising.
Né? É, com a mesma coisa que a universidade, né? Tipo assim, a gente doa esse dinheiro aqui pra universidade porque nós somos as famílias que continuam formando pessoas.
E não, não que nós estamos defendendo lugar, aqui Americanoide dizendo que esse é o modelo, mas é mais um fluxo de dizer que a gente vivenciou essa experiência e ela traz uma lógica de... De, tipo assim, não, a gente apoia essa coisa, então a gente entende a necessidade da existência daquilo. Acho que tem um pouco disso que artistas e público que consome talvez não entende o tamanho da coisa que o rádio pode ser e proporcionar na vida deles.
É, querendo ou não, acho que existe, desculpa, mas acho que é querente, existe essa parcela do consumo consciente. Eu acho que às vezes o americano, por incrível que pareça, ele consegue ser um consumidor mais consciente do que a gente, sabe? Em alguns aspectos, assim.
Qual, por exemplo?
Nisso, de música. De música. De, por exemplo, entender que é importante ele ir numa quarta-feira ver uma banda independente e fomentar aquele mercado, porque aquela banda...
Como a banda tá na estrada, eles sabem que, tipo assim, toda banda grande que eles gostou...
Ajudar,
exato. Sabe? Vão lá e compra tudo.
Entende que... Ele faz parte de uma roda de consumo e que é importante ele investir o dinheiro dele ali, sabe?
Eu vou nesse showzinho pequeno na quarta-feira, porque daqui a 10 ou 5 anos eu vou estar num show gigante dessa mesma banda e eu vou poder falar que eu vi eles pequeno.
Entendi. Ô, gente, hoje vocês consideram que vocês são mais conhecidos aqui no Brasil? Quando vocês estouraram, ganharam o prêmio Revelação Multishow 2014, fizeram mais de 100 shows na Europa, nos Estados Unidos, vocês eram mais conhecidos fora daqui do que aqui. Passados... Esses anos, hoje, vocês diriam que o Brasil conhece mais vocês?
Eu acho que tem que sempre conhecer mais. É. Tá melhor. Eu tá melhor do que 2014.
O cara tirou foto comigo.
Opa, aqui. É isso.
Eu tô sentindo.
Nessa coisa de banda independente, a gente é uma banda que tem mostrado aí, tá construindo uma carreira bem sólida. Então a gente tá num momento bom, que sempre pode ser melhor. E eu espero minha vida inteira tá pensando assim.
Que bom.
Tá, gente, bom, e pode ser melhor.
Muito obrigado por vocês terem vindo. E hoje, então, o show, façam um convite final para os ouvintes da rádio. E a gente vai terminar com o som autoral da Bulgarins, né, Ricardinho? Mas vamos falar para fechar esse ciclo do show de hoje. Expliquem para quem pegou o rádio, ligou agora, tá vindo aqui para a UEL, agora 1h38, quem tá sintonizando agora.
Bulgarins toca Clube da Esquina, hoje em Londrina, no Teatro Vila Rica. Espetáculo único. Realizado pela Easy Produções. Os ingressos estão quase esgotados. Não percam essa noite única.
Viu?
Gostou?
Aqui
da
é igual o carro de som. Se você estava ouvindo no rádio e achou que era o carro do leite, presta atenção.
Começa às 8 horas, né?
Tem exatamente.
Tem mais alguma informação importante?
De um filho de um cego, tocando antes.
Dos nossos amigos.
É mais do que um show, são dois shows impactantes, potentes na sua vida. Você que ligou o rádio agora, não perca essa chance. 8 horas, Espaço Vila Rica, Bulgarins toca Clube da Esquina. E é isso aí.
E algumas autorais também, se o pessoal pedir.
Uai, se gritar bastante.
Nós é fácil.
Tá bom, gente. Bem que Ferraz, guitarra solo, Dinho Almeida, voz e guitarra, e o Inayan. Na bateria, faltou o Rafael Vaz, que vai estar lá hoje à noite,
eu
no baixo.
Se Deus quiser.
Se ele acordar, o Rafael acorda.
Se quiser,
acorda
aí, acorda.
Vamos agradecer muito vocês. E nós vamos terminar com o som autoral da Bulgarins, que vem do nome de uma flor, é isso? Exatamente. O nome da banda.
Bulgarins.
E esse o som autoral da Bugarins, Foi Mal, é o tema dessa música, a iniciativa da vinda do Bugarins a Londrina da Easy Produções, amanhã tem Curitiba. A Easy Produções é Carlos Alves Neto, Guilherme Nascimento, Galego Teixeira, Cris Prado, também a Catarine Marquezine e o Pedro Dutra. Os ingressos pro show da Bugarins hoje, tocando o Clube da Esquina, R$95 pela meia solidária, você tem que levar 1 quilo de alimento, tá bom? Lá no Espaço Vila Rica. Vai ter venda de ingressos na hora. Você acessa o site eventou.com.br, compra seu ingresso aqui na rádio, na faixa, tem essa parceria. Você quer ir de graça, assistir a Bugarins? 3348-5027, diz que Bugarins toca Clube da Esquina, 3348-5027. Duas ligações, um convite por ligação, é isso aí.
Valeu.
Bugarins toca Clube da Esquina. Sucesso em festivais internacionais, o Quarteto Goiano de Rock Psicodélico faz show em Londrina, dia 18, às 8 da noite, no Espaço Vila Rica. Uma homenagem ao disco clássico que completou meio século e é considerado uma obra-prima da música brasileira, produzido por Milton Nascimento e Lô Borges. Novos arranjos e novas versões da banda goiana, formada em 2012. Bugarins toca Clube da Esquina, dia 18, no Espaço Vila Rica. Ingressos à venda pelo site Eventou. Realização Easy Produções. Apoio UEL FM.